Fala, conectados! Estamos de volta para mais um dos nossos resumos. A gente vai comentar aí sobre uns rumores do Pixel Watch e um pouquinho mais sobre a treta da Huawei, além de outras notícias. Então vem com a gente no nosso resumo conectado. A gente vai começar falando do Zenfone 6, que foi classificado no DxOMark como tendo a melhor câmera selfie atualmente disponível no mercado. Para quem não conhece ou para quem não lembra, DxOMark é um site, na verdade, que tem esse nome de mark, que é o nome que costuma ser dado para benchmarks, que são testes de performance. E a especialidade do DxOMark são câmeras. Claro que ele não é um teste sintético de performance, como são os benchmarks, mas são testes que vários especialistas fazem e depois fazem um ranking das melhores câmeras disponíveis no mercado. E o nosso interesse principal é, para claro, as câmeras de smartphone. Até um tempo atrás, o DxOMark só trabalhava com as câmeras principais, que são as câmeras traseiras na maioria dos smartphones. Só que de uns tempos pra cá, eu acho que esse ano ou no final do ano passado, ele começou a trazer também a pontuação para as câmeras frontais. Inclusive tem smartphone que a câmera frontal é a principal câmera dele, que ele chama de câmera de selfie. Só que no caso do Zenfone 6, tem aquele truque da câmera virar pra frente, que foi o que a gente destacou aqui no nosso resumo, quando a gente falou do aparelho e tal, e claro, foi o que a Asus destacou do aparelho quando ele foi lançado. E é por isso que, como é o mesmo conjunto de câmeras para as fotos principais e para as fotos da selfie, ele acabou conseguindo a melhor nota de câmera de selfie do DxOMark, com 98 pontos. Lembrando que esses 98 pontos são uma média entre filmagem e fotografia e que não acaba no 100, não é uma nota de 0 a 100, são pontos mesmo, ponto corrido. Inclusive na parte de pontuação de câmeras principais, já passou do 100 e tem um tempinho aí. Bom, enfim, o Zenfone 6 está no topo desse ranking e até responde uma pergunta que a gente levantou num outro resumo que a gente fez aqui, que é tipo, como que o DxOMark vai trabalhar com esses aparelhos que têm câmeras reversíveis? E no fim das contas, ele considera câmera frontal e câmera traseira e dá a nota igual, não fez um ranking separado, nada. Ele compete com outros aparelhos que têm câmeras frontais normais e com essa que vira pra frente ganhando a mesma nota. O que fez com o Zenfone 6 ficasse na frente, mas também vale a pena fazer aqui um pequeno parênteses, que o Galaxy S10 5G está em segundo lugar com 97 pontos, apenas um ponto atrás na média, sendo que ele não tem esse estilo de câmera reversível, o que significa que a câmera frontal do S10 é quase tão boa quanto a câmera principal, o conjunto único de câmeras do Zenfone 6. E na última semana a gente também teve novos rumores a respeito de um Pixel Watch. Claro que esse nome é o nome que os vazamentos estão dando, é o nome que a mídia acaba dando para um possível smartwatch da Google. Afinal de contas, a linha de smartphone deles se chama Pixel, então faria sentido, mas enfim, é chute. O que o vazamento fala mesmo, na verdade não é nem bem um vazamento, é uma vaga para um novo cargo na companhia, para um vice-presidente ali cuidar de gerenciamento de dispositivos e vestíveis. Então, claro, a vaga dá a entender que a Google talvez vá trabalhar com a criação de vestíveis, e já se espera que seja um smartwatch, porque apareceram vazamentos no ano passado falando que a Google ia trabalhar nisso, que ela primeiro ia esperar o Wear OS, que é o como se chama o sistema operacional dela para vestíveis atualmente, ela ia esperar o Wear OS ficar mais consolidado, ficar mais bacaninha em vários aparelhos, antes de trabalhar num aparelho dela mesmo. Então pode ser que a gente já está aí maduro para ver chegando em 2019 um Pixel Watch, ou até, quem sabe, uma Smart Band, que daí, claro, não usaria o Wear OS, mas... Enfim, essa vaga indica que a Google pretende trabalhar com vestíveis, então é bem possível que ela tente fazer um smartwatch, o que seria bastante interessante para ampliar a coleção de aparelhos dela, que ela está cada vez mais investindo na criação. Bom, e não é só rumor nessa semana, a gente teve também um lançamento do Manifold 2, o novo computador da DJI. Pois é, para quem não sabe, a DJI também trabalha com computadores, mas não é um PC tradicional, um PC desktop, esses que a gente está acostumado. É um computador especialmente voltado para o uso de seus drones. E o Manifold 2 é a segunda edição desse computador, que traz mais recursos de autonomia, principalmente para a linha de drones profissionais da empresa, que é a linha Matrice. A galera pode programar eles para novas opções de novos trajetos e percursos no recolhimento de dados para ajudar em pesquisa, etc. Esses usos mais profissionais e industriais dos drones. O Manifold 2 foi disponibilizado nessa semana e ele já está em fase de testes, mas ainda não foi informado assim, um valor e disponibilidade para o mercado no geral. E nessa semana também tivemos a disponibilidade de um notebook de 2009 da Samsung da linha NC10, que está sendo vendido por mais de US$ 1 milhão num leilão. E o motivo para esse notebook ser tão caro assim é porque ele tem 6 dos piores vírus que já atacaram os computadores na humanidade. Pois é, parece um pouco estranho você vender um notebook velho e cheio de vírus por mais de US$ 1 milhão, mas na verdade isso é uma obra de arte. O nome da obra é A Persistência do Caos e é de um artista chinês chamado Guo Odong. Eu posso ter massacrado o nome do cara agora, mas eu não falo chinês, sinto muito qualquer coisa. Ele é um artista digital, voltado com essas coisas de internet e tudo mais, faz umas obras modernas. Então ele pegou esse notebook e, com o patrocínio e ajuda de uma empresa de cibersegurança, ele enfiou 6 vírus ali, que são os piores. Tem o WannaCry, o I Love You, ficou bem famoso também. E uns outros ali, tem a listinha completa no post, vocês conferem no mundoconectado.com.br, tá ali a listinha dos vírus que ele colocou, e o negócio foi para leilão, e no momento da publicação ele tava saindo por mais de US$1 milhão, mas no momento que o Resumo Conectado tá saindo, ele já deve ter sido até vendido por um preço provavelmente até maior. A ideia dessa obra, você pode considerar bastante absurdo o valor, mas a ideia da obra é bastante interessante se a gente pega ali a citação do artista, do porquê que ele fez e qual era a ideia por trás dela. Porque as pessoas têm muita mania de achar que o que acontece na internet e no meio digital é inconsequente para a vida real, que não afeta a gente diretamente. Mas esses vírus, eles causaram impactos realmente visíveis, nem que seja no financeiro. É estimado que mais de US$90 bilhões de prejuízo aconteceu se você soma esses 6 ataques ao longo dos anos. Então, esse tipo de ataque, de malware, o WannaCry mesmo é super recente, a gente viu o que aconteceu, serviços de saúde foram parados, coisa de infraestrutura parou de funcionar direito, o impacto de um malware pode ser visível e sentido na vida real das pessoas, e é legal destacar isso. Então, nessa parte, é uma obra bem interessante. Bom, e a treta da China e Estados Unidos que resultou naquela sanção contra a Huawei ainda vai dar um bocado o que falar. E no momento não chegam a ser más notícias para a Huawei de novo. Na verdade, a empresa divulgando que o sistema operacional dela está quase pronto e já deve chegar na China ainda este ano. Porque, né, por causa dessa sanção, a Google e a Huawei vão ter um rompimento e não vai ter mais o suporte ao Android nos dispositivos Huawei. Pelo menos até segunda ordem, né, até onde a gente sabe dessa sanção, porque as coisas parecem que estão em discussão constante e podem mudar a qualquer momento. Mas, neste momento, a Huawei precisa se preparar para ter um sistema operacional sem depender da Google nos seus aparelhos, e ela meio que já estava pronta para isso, ela tinha esse plano ali, essa carta na manga. Então o sistema operacional já está quase pronto, deve sair na China esse ano, e deve sair no resto do mundo no ano que vem. Ele está sendo chamado internamente de Hongmeng, pode ser que ele saia com esse nome, ou que ele ganhe algum nome mais comercial, principalmente para o seu lançamento mundial, um nome menos chinês, né? O pessoal, geralmente eles fazem nomes mais acessíveis para o resto do mundo. Ou pode ser que seja chamado Hongmeng mesmo. Mas, tanto faz. O sistema chega esse ano na China, o ano que vem no resto do mundo, e vai aí ser disponível nos aparelhos Huawei, logicamente. O Procon, inclusive, aqui no Brasil, com toda essa treta que está acontecendo e com essa coisa de chegar ao novo sistema operacional, ele pediu aí uns esclarecimentos da Huawei de como vai funcionar isso e de como vai ser o suporte aos usuários, aos compradores. A gente já tem um monte de gente aqui no Brasil comprando smartphones Huawei que estão meio sem saber o que vai acontecer, se eles vão ficar sem Android, vocês vão comprar um aparelho que depois vai chegar e vai tirar o Android, o que vai acontecer? E o próprio Procon destacou, eu não estou proibindo nada, eu não estou colocando ninguém contra a parede, ele só quer uma declaração assim, oficial que tranquilize os compradores ou que pelo menos deixe eles cientes de como vai ser o futuro da empresa com essa treta dos sistemas. E vamos para os resultados da enquete da semana passada, quando a gente perguntou para vocês o que vocês acharam dos preços da Xiaomi no Brasil. A resposta campeã, com 50,36% dos votos, foi decepcionante, que preços são esses? Realmente a chegada dos aparelhos deu uma surpreendida no sentido negativo, a maioria dos brasileiros, quando eles chegaram por valores maiores do que a importação deles. Mas a segunda alternativa mais votada foi parece bom, mas estou preocupado, com 35,77% dos votos. Apenas 3,87% dos votos, quase 14%, acha que é a galera que bota fé nas promoções. Falou, eu gostei, boto fé nas promoções. Porque logo depois do anúncio da chegada dos aparelhos aqui, a própria Xiaomi já falou que ali por julho, os primeiros aparelhos, não, é junho agora, inclusive, desculpa, no início de junho, os primeiros Mi 9 e os Redmi serão vendidos por menos da metade do preço, quer dizer, menos da metade do preço. Sim, uma promoção absurda, então pode ser que essa política seja repetida em outros aparelhos, mas a galera que bota fé nisso realmente é a minoria, só quase 14%. Vamos dar uma olhada nos comentários da enquete. O Luan Barbosa disse o seguinte, eu gostei dela ter voltado, fui muito feliz com meu Redmi 2 Pro e talvez estaria com ele até hoje, fui assaltado, pô, que mal. Mas esses preços fica difícil em pensar em voltar a comprar produtos dela. Pois é, questão do preço que é complicada mesmo. Renato Piscinini falou: uma boa ideia seria eles oferecerem 2 anos de garantia no Brasil, além de fazer promoções que aceitam aparelhos da concorrência como parte do pagamento. Esse tipo de promoção que aceita o aparelho da empresa como parte do pagamento, na verdade, não é incomum. É aquelas políticas de troca de aparelho e tal, você leva o seu smartphone atual, ganha um descontinho ali, e às vezes aceitando aparelhos de outras companhias também, já aconteceu antes. Bill Games Full falou: se a Xiaomi pode vender um Mi 9 por 2.800, por que vendem por 4.000? Entendo que tenha taxas e tal, mas eles não iriam perder dinheiro. Pois é difícil de acreditar que mesmo com a promoção eles estão operando no prejuízo, né? O vendedor bolado disse: cara, eu esperava os preços um pouco mais acessíveis, mas como estamos no Brasil, os impostos são altíssimos. Vou comprar o Mi 8 porque amei aquela câmera. É, o Mi 8 realmente tem uma câmera muito boa, a gente tem a análise dele aqui no Mundo Conectado. E vamos para a enquete dessa semana. A enquete da semana é a respeito da Huawei. A gente quer saber de vocês se vocês comprariam um Huawei sem Android, um aparelho para o pessoal que se interessa pelos aparelhos Huawei, se eles continuariam sendo interessantes sem o sistema operacional da Google, mesmo que seja ali modificado, né, pela empresa. A Huawei é uma das que modifica o sistema operacional. As alternativas são, claro, sim, sem problemas. A segunda é sim, mas colocaria outro sistema. Não são muitos dos usuários que mexem no aparelho nesse ponto, mas tem uma boa galera que faz ali a instalação de versões... Mas versões terceirizadas deste sistema. O Cyanogen Mod é um muito famoso nesse sentido, que o pessoal vai lá e troca para ter ali as atualizações mais recentes ou para ficar com o smartphone com a cara que eles querem. Então seria essa opção. Sim, eu compraria, mas eu nem ligo pro sistema da Huawei porque eu vou colocar um outro ali. E a terceira opção é não, eu faço questão do Android, ou pelo menos uma modificação baseada no Android, né? A Huawei ficando sem Android, eu não vou me interessar mais pelos aparelhos deles. Como sempre, vocês podem participar da enquete no mundoconectado.com.br. Ela fica embedada no post do Resumo Conectado e aparece também em outros dos nossos posts. Lembrando também que o post do Resumo Conectado fica com a lista das notícias que a gente comentou, com os seus links para quem quiser se aprofundar no assunto. A gente vai linkar o post, como sempre, na descrição desse vídeo no YouTube. E para quem está só no áudio, tem que ir lá no site mesmo. Dá umas views pra gente lá, que a gente agradece. E agradece também quem acompanha o Resumo Conectado semanalmente. Tenha um ótimo fim de semana e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.